No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2016.
Mais de 9 milhões e 200 mil candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, aponta balanço divulgado nesta segunda pelo Ministério da Educação. É o segundo maior número de candidatos da série histórica do exame, atrás apenas da edição de 2014, que registrou quase 9 milhões e meio de candidatos. Mas atenção! Para confirmar a inscrição, é preciso pagar a taxa no valor de R$ 68,00 até esta quarta-feira. Estudantes que estão concluindo o ensino médio em uma escola pública neste ano ou que se declararem carentes têm direito à isenção. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. A partir do dia 1º de junho, o MEC vai disponibilizar um aplicativo para que o candidato possa acompanhar as inscrições pelo celular. Informações sobre o Enem em www.enem.inep.gov.br. E o Ministério da Educação também divulgou uma nota garantindo que o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, vão ser mantidos para o segundo semestre. O novo ministro Mendonça Filho afirma no texto que encontrou o Fundo de Financiamento Estudantil sem recursos para novas vagas, mas que negociou com o Ministério do Planejamento a liberação da verba necessária para garantir as inscrições. A previsão é de que a abertura do processo seletivo seja divulgada até o fim de junho. Sobre o Pronatec, a nota afirma que a gestão anterior não deixou orçamento para o programa, mas que busca uma solução com o sistema S para assegurar que o programa será mantido. Ontem, durante a entrevista coletiva de balanço do Enem, Mendonça Filho procurou reiterar o compromisso com a continuidade do FIES e do Pronatec.
Nós estamos ainda há pouco mais de uma semana à frente do Ministério da Educação. Estamos realizando um levantamento amplo a respeito dos compromissos orçamentários e financeiros. Já tivemos, inclusive, uma reunião semana passada com nossa equipe e a equipe ligada à área orçamentária do Ministério, tratando justamente das nossas prioridades para esse exercício com o Ministério do Planejamento. E eu posso sinalizar positivamente com relação não só à preservação dos dois projetos, mas também novas vagas para esses projetos. Infelizmente, eu não posso, nesse instante, divulgar, até porque nós precisamos validar qual será o planejamento para 2016, o quantitativo de novas vagas.
Ainda durante a entrevista coletiva, o ministro disse que, ao contrário do que vem sendo aventado desde que ele assumiu o cargo, não pretende rediscutir a política de cotas.
Com relação às cotas na pós-graduação, eu diria até que não só as cotas na pós-graduação, mas também as cotas num sentido mais amplo, não há nenhuma intenção, não há nenhuma discussão no MEC pretendendo rediscutir qualquer que seja o projeto de cotas. Eu tenho sido vítima, eu posso dizer, e o Ministério também, de muitas interpretações equivocadas e algumas maliciosas com relação a temas polêmicos. E eu quero aqui reafirmar diante de todos de que a nossa posição é de não alterarmos nenhuma política de cotas.
A polêmica em torno das cotas ocorre porque o DEM, partido pelo qual o novo ministro se elegeu deputado federal, foi o autor de uma ação contra a reserva de vagas, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. À época, os ministros consideraram a ação improcedente e declararam que a política é constitucional. O Plano Estadual de Educação vai ser discutido hoje em BH. É o 11º Encontro Regional do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, promovido pela Assembleia Legislativa. O objetivo é discutir o projeto de lei que define metas para a melhoria do ensino em Minas nos próximos 10 anos, tratando de temas como alfabetização, universalização do atendimento escolar e formação de professores. As sugestões colhidas nessas etapas regionais e também na consulta pública, que foi aberta pela Assembleia, vão ser levadas para a fase final do fórum, em junho, também aqui em Belo Horizonte. O encontro de hoje vai ser realizado no Colégio Estadual Central, na rua Fernandes Tourinho, 1020, no Lourdes. A abertura é às 9h. Em seguida, vai ocorrer uma palestra sobre o processo de construção do plano. Informações em www.almg.gov.br. Agora vamos aos editais de mestrado e doutorado abertos nas universidades mineiras.
Pós-graduação.
Aberto edital de seleção para doutorado em inovação tecnológica e biofarmacêutica na UFMG. São 15 vagas e duas áreas de concentração. Inovação biofarmacêutica e biotecnológica e gestão da inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo. Inscrições até 17 de junho. Informações em www.ppg.qui.ufmg.br. Repetindo, www.ppg.qui.ufmg.br. Universidade Estadual de Montes Claros abre inscrição para mestrado em Geografia. São 15 vagas em duas linhas de pesquisa: produção dos espaços urbanos e rurais e território, cultura e meio ambiente. Inscrições até 17 de junho pelo www.ppgeu.unimontes.br. Repetindo, www.ppgeu.unimontes.br. Vamos à última dica de hoje. Universidade Federal de Viçosa está com processo seletivo aberto para mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural. São duas linhas de pesquisas: análises quantitativas e moleculares do genoma e biologia das células e dos tecidos. Inscrições até a próxima segunda, dia 30 de maio. Informações em www.biocel.fv.br.
Ciência e tecnologia.
Nova vacina contra leishmaniose em cães está sendo desenvolvida por pesquisadores de universidades mineiras. O estudo é pioneiro no mundo e promete que os animais já infectados não precisarão mais ser sacrificados. Os detalhes com Lucas Negrisoli.
Grupo de pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, com colaboração da UFOP e da Fiocruz, está desenvolvendo uma nova vacina contra a leishmaniose em cachorro. O estudo utiliza proteínas do inseto flebótomo, também conhecido como mosquito palha, transmissor do protozoário que causa a doença, como forma de controlar o ciclo de transmissão. Dessa forma, os animais que já estão infectados pela doença não causariam risco para seus donos ou para outros cães que convivam com eles, o que faria com que os cachorros doentes não tenham mais que ser sacrificados, como explica o professor do Departamento de Morfologia do ICB da UFMG, Rodolfo Gilchetti, pesquisador que está à frente do estudo.
O animal não vai se curar da infecção. Isso é importante também esclarecer. Como essa vacina ela não tem nenhum elemento do protozoário que causa a doença, ela não induziria nenhuma resposta contra a infecção no cão. Ela poderia ajudar a bloquear o ciclo de transmissão. E agora, nesse momento então, o proprietário poderia manter seu animal infectado, porque esse animal não representaria risco para a saúde pública, e poderia fazer um tratamento contra essa doença, que hoje esse tratamento na leishmaniose visceral canina é proibido.
O professor explicou que, para chegar à vacina, os estudos começaram em camundongos de laboratório, já infectados com a leishmaniose, que foram tratados com proteínas retiradas do inseto transmissor. Com resultados positivos nessa primeira fase, os estudos avançaram para os testes em cães e a vacina se demonstrou eficaz em parar o ciclo de transmissão da doença. Ele diz o que a vacina traz de novo para o combate à leishmaniose e como ela funciona.
Uma novidade é a gente usar proteínas do inseto para interferir no ciclo biológico desses flebotomínios e também bloquear a infecção pela leishmania no inseto, e que isso ainda não havia sido realizado, né? Essa é a abordagem inédita no mundo.
Rodolfo Gilchetti diz que, de acordo com estudos já publicados sobre a doença, metade dos animais infectados não apresenta qualquer sintoma. Porém, o professor alerta que o cão infectado costuma apresentar um quadro de fragilização no seu sistema imune, e, por conta disso, ele normalmente desenvolve várias infecções secundárias. Os indícios mais comuns podem indicar que o cachorro está infectado com a leishmaniose são perda de peso, doenças de pele e perda de pelo. Atualmente, existe apenas um tipo de vacina contra a leishmaniose canina, que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, é eficaz em 71% dos casos e só pode ser aplicada em cães saudáveis, como forma de prevenção. O professor Rodolfo Gilchetti explica que, além de impedir com que o cão, saudável ou não, atue como vetor da doença para os mosquito palha, a vacina que está sendo desenvolvida também age no mosquito e impede a disseminação do protozoário.
Então, no momento em que o inseto vetor se alimentar deste animal, ele vai ingerir o sangue e, junto com o sangue, ele vai ingerir também os anticorpos contra o inseto. E, como o animal está infectado, existe uma chance grande desse inseto ingerir também um parasita. Então, nesse momento que ele ingeriu sangue com anticorpo e parasito, esses anticorpos eles vão atuar alterando o comportamento biológico do inseto e também inibindo a infecção do inseto por este protozoário.
O estudo segue agora para o aprimoramento biotecnológico da vacina, a fim de que uma produção em larga escala seja facilitada. Os pesquisadores estão também buscando financiamentos para que a vacina possa chegar às farmácias e consultórios o quanto antes. Porém, ainda não há prazo para que isso aconteça. Em 2016, entre os meses de janeiro e abril, foram registrados só em Belo Horizonte 1.266 casos confirmados de cachorros com leishmaniose. Uma pessoa já morreu neste ano por complicações causadas pela doença e outros 3 casos em humanos já foram confirmados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Repórter Lucas Negrisoli.
Ciência em Revista.
Editorial da revista Nature destaca que Zika vírus não é ameaça à realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas deve continuar a ser tratado como alta prioridade. O texto destaca que, por meio de uma série de estudos, pesquisadores conseguiram comprovar rapidamente a relação entre Zika e malformação congênita. Segundo o artigo, a comunidade científica se organizou de forma eficaz para responder ao problema. E um dos motivos, de acordo com a revista, é o investimento do Brasil em pesquisa e saúde pública. O editorial ressalta que nós somos o único país da América Latina que investe mais de 1% do Produto Interno Bruto em pesquisa. Outra razão citada é o avanço significativo da neurociência, graças aos estudos feitos com minicérebros, isto é, estruturas produzidas em laboratório que imitam o cérebro humano, foi possível mostrar como o vírus ataca os neurônios e causa defeitos de nascimento. O editorial termina dizendo que essas descobertas são apenas o começo da mobilização necessária para combater o surto da doença e que ainda é preciso buscar outras respostas para combater a epidemia. Derretimento de geleira no lado leste da Antártica pode elevar os oceanos em até 2 metros. Modificação que decorre das mudanças climáticas. É o que aponta um estudo do Instituto Graham e Departamento de Engenharia e Ciências da Terra na Imperial College London, publicado na revista Nature. A pesquisa usou dados de satélite para mapear contornos geológicos escondidos na região. Os pesquisadores encontraram evidências de que a Totem, a geleira que fica no lado leste do continente gelado, derreteu em um outro período de aquecimento global, há alguns milhões de anos, elevando os níveis do mar. E isso seria uma espécie de ensaio para o que está ocorrendo hoje. O desgelo é uma ameaça às cidades que estão próximas ao mar. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Mapeamentos geológicos sugerem que imensos tsunamis provocados pelo impacto de meteoros cobriram as planícies de Marte há 3 bilhões de anos, redefinindo a superfície do planeta. Conclusões do Instituto de Ciência Planetária em Tucson podem oferecer novas pistas para a busca por vida, mas hipótese não é consenso entre comunidade científica. Alemanha. Pesquisa da Universidade Ludwig Maximilians de Munique pode resultar no desenvolvimento de um relógio nuclear 10 vezes mais preciso que o relógio atômico. Em vez de se basear em um átomo inteiro, a tecnologia usa apenas o núcleo do átomo, que é 100 mil vezes menor e menos sujeito a interferências. México. Centro Mexicano para Inovação em Energia Geotérmica desenvolve simulador que otimiza a geração de eletricidade geotérmica, aquela que é gerada do calor do interior da Terra. O GeoSteam.net é uma plataforma automatizada que calcula parâmetros como pressão, temperatura e fluxo de vapor da canalização à chegada nas usinas. Dinamarca. Menos de 1% da população está naturalmente protegida contra o desenvolvimento de arteriosclerose coronária, aponta estudo da Universidade de Copenhague. Os cientistas descobriram que uma pequena parcela da população tem uma mutação que diminui os níveis de colesterol e torna a pessoa menos propensa a este tipo de doença.
Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Siga a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.